disparada no esporte. Regiane Ritter.
Muito bem, estamos chegando nesta segunda-feira chuvosa, perigosa. Cuidado, hein, quem precisar sair para a rua. Dia 7 de fevereiro de 2022, com boletim informativo do Disparada no Esporte. Aqui, Regiane Ritter, da equipe A Dona da Bola.
Venha torcer conosco, venha ouvir, ponha mais esporte em sua vida. Venha sentir alegria, venha viver.
Começamos falando do Campeonato Paulista. Quarta rodada começou no sábado. São Bernardo, em casa, bateu a Ponte Preta 2-0 e assumiu a ponta do Grupo B. O Água Santa, também em casa, conheceu sua primeira vitória no Paulistão. 1-0 no Novo Horizontino, que vai cair se continuar perdendo tanto assim. 5 jogos, 1 empate, 4 derrotas, é o Lanterna dos Lanternas. Ontem, em Mirassol, 4 gols, Mirassol 2, Santo André também 2. Em Campinas, 1-1, Guarani e Santos. O Santos saiu na frente, cedeu um empate. Num lance de pênalti duvidoso, cobrado 2 vezes, teve no goleiro João Paulo uma grande atuação e segue fora da zona de classificação, terceiro do Grupo D, mas empatado com o segundo. Daqui a pouquinho nós vamos passar os grupos e a classificação. E o Corinthians foi para Itu no primeiro jogo sem Silvinho, depois da demissão do técnico. O interino Fernando Lázaro dirigiu a equipe, opa, e deu certo. O que poderia ser um vexame, já que o Ituano marcou 2 gols em 5 minutos, mas o segundo não valeu, o Corinthians empatou 1-1. No fim do primeiro tempo, o time de Itu voltou a ficar na frente, 2-1. No intervalo, Cantilho, mal e lento, saiu, ficou no vestiário, entrou Giuliano e voltou a empatar para o Timão, com 1 minuto do segundo tempo, ou seja, ele ficou 60 segundos em campo para marcar. Quem brilhou ainda mais foi Paulinho, que comandou o time na virada e marcou o gol da vitória. Mas o pior do time, embora não tenha falhado nos 2 gols do Ituano, frangou no gol anulado, levou entre as pernas, Cássio, voltando do Covid, talvez tenha voltado precipitadamente. E depois Ferroviária e Bragantino empataram 1-1 e a Inter de Limeira enfiou 3-0 no Botafogo de Ribeirão Preto. Palmeiras e São Paulo, jogo adiado para 10 de março, o Verdão está nos Emirados Árabes para jogar o Mundial de Clubes. E olha, teve gols bonitos nessa quarta rodada, hein? Tá difícil de escolher o mais bonito. Classificação? Quer saber como estão os grupos? O grupo A, o Corinthians lidera com 7 pontos, a Inter de Limeira é a segunda colocada com 5, Guarani é terceiro com 4, em quarto Água Santa com 3. No grupo B, em primeiro São Bernardo 7 pontos, em segundo a Ferroviária 6, em terceiro São Paulo 1, em quarto Novo Horizontino 1. Não poderia, porque o São Paulo tem um jogo a menos, mas se tivesse acabado ontem, o São Paulo cairia para a Série A2 do Campeonato Paulista, junto com o Novo Horizontino, os dois do mesmo Grupo B. No Grupo C, o Palmeiras tem 10 pontos em primeiro, Mirassol em segundo com 8, em terceiro Ituano com 7, em quarto o Botafogo tem 5. grupo muito forte, já vou passar essa pontuação para vocês. No grupo D, em primeiro lugar o Bragantino 7, em segundo o Santo André 5, em terceiro o Santos 5, em quarto a Ponte Preta 4 pontos. Olha, o grupo do Corinthians, que é o grupo A, tem 7, 12, 16, 19 pontos conquistados. O grupo B tem apenas 15 pontos. O grupo C, que é o do Palmeiras, tem 30. 10 do Palmeiras, 8 do Mirassol, 7 do Ituano, 5 do Botafogo. E o grupo D melhorou bastante. 21 pontos conquistou o grupo D. Ou seja, agora o grupo mais fraco é o B, do São Bernardo Ferroviário, e muito se deve isso ao São Paulo e ao Novo Horizontino, que tem um único ponto em 15 disputados. Próxima rodada, a quinta, começa quarta-feira. Água Santa e Ituano, São Paulo e Santo André, Bragantino e Inter de Limeira, Guarani e Botafogo, Ferroviária e Ponte Preta. Na quinta-feira jogam Santos e São Bernardo, Corinthians e Mirassol. Palmeiras 2-0 no Novo Horizontino. O jogo desta rodada foi no dia 23 de janeiro, portanto, já jogou. O Mundial de Clubes já começou, por falar no Palmeiras. No sábado, o Al-Ahly do Egito surpreendeu o mexicano Monterrey 1-0 e vai enfrentar o Palmeiras na primeira semifinal, nesta terça, 13 horas e 30 minutos. Lembrando que no Mundial passado, o Palmeiras perdeu na semifinal para o Tigres do México e foi para a briga pelo terceiro lugar com esse time egípcio, o Al-Ahly, que é um dos mais ricos, né, da sua região. Empatou e perdeu nos pênaltis o terceiro lugar, ficou em quarto. Vale lembrar que o Al-Ahly teve o desfalque, 6 desfalques para o jogo em que venceu o Monterrey, todos esses jogadores servindo a seleção egípcia, que perdeu a Copa Africana das Nações para o Senegal. E ontem, show de gols, maior placar do Mundial de Clubes na sua história. 6-1 do Al-Hilal da Arábia Saudita sobre o Al-Jazira dos Emirados Árabes. No estádio Mohamed Ben Zayed foi o palco da goleada. E já tem gente dizendo para o Chelsea abrir o olho para evitar um vexame sem igual. Aliás, o show dos pessimistas já começou. Todo mundo dizendo que o Al-Hilal é um time fortíssimo, que domina o Egito, que é poderoso, que é bilionário. É para o Palmeiras se cuidar. E agora o 6-1 do Al-Hilal diz que o Chelsea deve se cuidar. Ou seja, o Chelsea não é poderoso. O Palmeiras não é poderoso. Poderosos são o Al-Hilal e o Al-Ahly. Que bom, né? É o show dos pessimistas. Claro que tudo pode acontecer. O Palmeiras já perdeu para o Al-Ahly. Aliás, empatou e perdeu nos pênaltis. Lembrando que o Al Jazira havia vencido o AS Pirai 4-1. O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, divulgou a lista de jogadores inscritos no torneio e estão em Abu Dhabi, mas fora de jogo, os garotos Gabriel Menino, Patrick de Paula, Giovani e Vanderlan, dando preferência aos mais experientes. Alguns torcedores do Palmeiras não gostaram, manifestaram esse desgosto nas redes sociais, entendendo que todo o time precisa da molecada. O Abel Ferreira assume a responsabilidade, chama para si e a gente vai saber ao final do Mundial se ele estava certo ou se ele se equivocou. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, indagada pela ausência no voo do Verdão, foi simples e direta. Eu tenho meu próprio avião, prefiro viajar no meu avião. Direta sim, simples não, né, dona Leila? Calma, dona Leila, a ostentação não faz bem a ninguém. A premiação do Mundial de Clubes reserva 5 milhões de euros para o campeão, cerca de 30 milhões de reais, 4 milhões de euros para o vice, cerca de 24 milhões de reais, o terceiro lugar recebe 2 milhões e meio de euros, quase 15 milhões de reais. E por aí vai diminuindo até o sétimo lugar, que recebe 500 mil euros, seja 3 milhões de reais, ou seja, de mãos abanando, ninguém sai do Mundial Interclubes. Falamos há pouco da Copa Africana de Nações, teve uma final emocionante, apesar do 0-0 no placar no jogo e na prorrogação, ou seja, 120 minutos de partida e só não teve gol porque Mané perdeu o pênalti logo no início para o Senegal, diante do favorito Egito. Senegal já tinha batido na trave em 2002, perdeu a final para Camarões e em 2019, a anterior, foi vice da Argélia nos pênaltis. Mané se redimiu e converteu o pênalti decisivo 4-2 para Senegal e partiu para a festa do primeiro título. No Egito, 7 vezes campeão, o maior de todos, não ganha uma Copa Africana desde 2011. A última, portanto, foi em 2010. O time chorou muito, mas o que mais chamou a atenção, chorando, escancarado, foi Trezeguet do Aston Villa inglês. Dava pena de ver. Realmente, o choro não era normal. No Rio, mais um Fla-Flu de arrepiar, e como não poderia deixar de ser, com confusões. Gabigol marcou, mas não valeu. Arias entrou no meio do segundo tempo, marcou e valeu para o Flu. 2 expulsões, o Vitinho e o Calegari, um pênalti para o Flamengo que o VAR anulou, enfim, coisas de clássico. Mas o pior veio após o apito final e veio das arquibancadas. Insultos e xingamentos da torcida do Fluminense, que teria, entre outras coisas, chamado o Gabigol de macaco. Não dá mais para segurar. Teria perguntado o Gabigol, quando tornou pública a sua decepção, a sua dor, a sua revolta, até quando isso vai acontecer? Mas o Gabigol acabou complementando: vai, provoquem mais, eu gosto de jogar com raiva. Aí aguentem os meus gols sem chorar. Ontem não aconteceu. O Fluminense bateu o Flamengo por 1-0. Gol marcado já no final da partida, no segundo tempo. Mas ele vai responder. Haverá mais Fla-Flu. Esse não foi o último. Então, há um momento na vida da gente em que as perguntas se fazem desnecessárias, por sabermos que as respostas não virão. Como vai se explicar um cidadão que chama o outro de macaco, que chama de negro, que ofende, que faz gestos ofensivos? Como ele vai se explicar? Onde ele entende que é superior ao outro? Ele branco e o outro negro, ele se sente um ser superior que pode ofender, humilhar, espezinhar e fazer levar para casa? Um cara que tem pais, que tem, deve ter irmãos, que tem amigos, que tem parentes, que tem sobrinhos, que um dia terá filhos. Como se sente um ser chamado de macaco, pejorativamente, humilhantemente? É terrível, impressionante. E não se tem como buscar dentro desse ser humano, se é que ele é humano, uma explicação para um gesto desses, para um absurdo, para um disparate desses. Uma coisa que o torna tão pequeno, uma coisa que o torna vil, mesquinho, cruel. Eu diria até que matando ilusões, matando sonhos, deixando a pessoa, quando coloca a cabeça no travesseiro, na hora de tentar dormir, pensar: Senhor, por quê? O que acontece? O que divide o ser humano com esse preconceito, esse racismo e todo o resto que todos nós falamos sempre, batemos na mesma tecla, pedimos e suplicamos que as pessoas entendam que o que se planta hoje se colhe amanhã. Não é possível que se consiga, que se continue fazendo esse tipo de coisa sem pensar no futuro. As pessoas que humilham as outras, se lembram daquela moça chamando o goleiro Aranha do Santos de macaco num jogo do Grêmio em Porto Alegre? Ela foi flagrada, ela tinha um close dela, tinha uma imagem dela inteira fazendo gestos e gritando, colocando a mão na boca em concha para a voz ficar mais forte, para chegar no goleiro, no homem vilmente desprezado. Ela viveu um inferno tão grande depois disso. Tentaram invadir a casa dela, tentaram quebrar a casa dela, ela foi chamada na justiça, ela foi punida. Acredito que nunca mais em toda a sua vida ela vá cometer um gesto desses. E esses de ontem, que se não houver imagens e não forem identificados, não serão punidos, não terão nenhum tipo de retorno, o retorno virá. A lei do retorno não falha. E eu tenho pena, eu não comemoro, não sinto nenhuma felicidade em saber que quando a conta chegar, o cidadão vai dizer: nossa, que eu fiz para merecer tamanha, né, tamanho de sabor, tamanha tristeza? Não vai se lembrar das coisas que fez. Talvez ache normal, talvez entenda ser normal o que fez ontem com o Gabigol. E não se pode fazer com rigorosamente ninguém. Depois dessa, a gente vai embora agradecendo pelo carinho, pelo prestígio a todos vocês e marcando um novo encontro para amanhã no mesmo horário. Obrigado aos parceiros da Rádio Gazeta Online, mesa de som, Agnoel Santiago Popó, supervisor técnico Robertinho Vilela, todos da equipe A Dona da Bola. Da Faculdade Casper Líbero, o coordenador é o professor Renato Tavares, diretor-geral da Faculdade Casper Líbero e da Rádio Gazeta Online, o professor Wellington Andrade. Um grande abraço, uma ótima tarde, tomem cuidado, só saiam para a rua se for absolutamente necessário em função das chuvas que castigam São Paulo. Uma ótima tarde, apesar de tudo, e até amanhã.
Regiane Ritter, disparada no esporte.